Diz assim o Senhor no livro de Efésios, capítulo número 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus, né? Feche seus olhos agora e vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, eu coloco diante de Ti mais uma vez, Senhor, os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração, Senhor. Coloco, Senhor, os meus lábios diante de Ti, Senhor, e Te peço, toca neles agora, Senhor, no meu coração, Senhor, nos meus lábios, Senhor, da glória, na minha mente, Altíssimo, Altíssimo Deus, Pai, toca na Tua igreja, Senhor, paira com Teu Espírito agora, Senhor, que o Teu perfume venha a estabelecer coisas novas sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja estabelecida a glória de Deus neste lugar, para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente para isso, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele seja exaltado agora, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, estava orando em casa hoje, né? E comecei a preparar a palavra de Deus para ministrarmos hoje aqui. E aí eu procurava uma passagem ali, gostei muito, né? Tinha gostado muito de ministrar uma palavra à igreja hoje, está no livro de Atos dos Apóstolos. Aí depois falei, não vou pregar essa mensagem não, vou pregar outra mensagem. Aí passei aí novamente pelo livro de Romanos, e aí, né, falei, vou pegar essa mensagem hoje. E aí um pouco antes de sair de casa, peguei a Bíblia novamente, e aí eu falei assim, poxa vida, né, ainda não estou com meu coração ardendo em relação à palavra de ministrar hoje. E aí, abrindo a palavra do Senhor, li esse trecho da palavra de Deus, e creio que é uma palavra extremamente eficiente para aquilo que nós ministramos aqui durante todas essas 6 semanas, hoje fechando a 7ª semana de bênção para as famílias. Nós temos que olhar, irmãos, para esta palavra, entender algum sentido espiritual que o apóstolo Paulo estava ministrando à igreja em Éfeso, né, mostrando ali. Quais eram as nossas características em determinado momento da nossa vida e, a partir de um determinado outro momento, quais seriam as nossas novas características, né? Entendendo a vontade de Deus sempre para nós. E nós encontramos aqui o apóstolo Paulo na sua grande, maravilhosa sabedoria espiritual, demonstrando e dizendo claramente e publicamente
sem equívocos e sem medo de errarmos, que sem Jesus Cristo, Filho de Deus, não há salvação. Sem Jesus Cristo, estávamos aniquilados pelo pecado, e quem não tem Cristo, irmãos, ele pode ser bonzinho, ele pode doar todo mês, cesta básica para entidades de caridade, ele pode doar dinheiro para os pobres, ele pode ser uma pessoa ali boa no seu lar, ele pode ser uma pessoa amável, ser uma pessoa bondosa, pode ser uma pessoa que zela por não errar, um caráter íntegro, um caráter que não prejudica ninguém. Mas sem Cristo não há salvação. O próprio apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pela inclinação do homem e pela sentença de morte que o próprio Deus determinou sobre a terra. Afinal, quando o homem pecou, o homem foi amaldiçoado, foi expulso da presença de Deus, teve a sua vida cerceada, passou ali a ter uma inclinação carnal. A morte da carne é uma inclinação carnal, já faz parte dos desígnios de Deus por causa do pecado. O homem se transformou num ser carnal, perdeu a sua sensibilidade espiritual, o homem perdeu a visão espiritual, ficou ainda, depois do engano, depois da mentira, mais inclinado ainda ao pecado, porque Deus distante, Deus que não se faz presente na vida do homem, não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem, faz com que o homem cada vez mais se aprofunde no seu pecado. Faz com que cada vez mais o homem esteja ali vivenciando o abismo do pecado. A própria Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. E é interessante o apóstolo Paulo dizendo aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claríssimo aqui, que todas as vezes que o nosso entendimento, todas as vezes que a nossa inclinação, ela é baseada nos nossos pensamentos e nos nossos desejos, nós estamos dando espaço à carne, nós estamos dando espaço àquilo que não é espiritual, àquilo que é do homem, aquilo que Satanás fez com que o homem, no seu entendimento, fosse enganado, dizendo que ele pode viver sem Deus, quando na verdade o homem sem Deus é um homem condenado, é um homem que não vive, é um homem que já está ali com a sua sentença determinada. Não se engane, meu amado, não se engane. A palavra de Deus, ela é muito clara. Deus, ele jamais vai se confundir nos seus pensamentos. Viver ao lado de Deus significa entregar a sua vida a Deus. E aqueles que não entregaram a sua vida a Deus, que não dependem de Deus, que não adoram a Deus, que não louvam a Deus, que não amam a Deus, já estão condenados. Já estão condenados por causa das suas próprias atitudes e por causa do seu afastamento de Deus. E é interessante, irmãos, porque nós, no nosso juízo carnal, nós desejamos, e até pensamos, será que fulano de tal, ele é tão bom, é um homem tão bom, um homem tão bondoso, uma mulher tão bondosa, será que eles não estão salvos? Será que a pessoa morre assim, será que ele não foi para o céu? Porque para o mundo, todo mundo vai para o céu, Todo mundo vai para o céu, morreu, vai para o céu. Ah, descansou, está lá, é assim que as pessoas falam, descansou. Está lá ao lado de Deus agora, tal. Mas nós, na nossa sabedoria mundana, jamais poderemos designar uma sentença para o homem, se foi para o céu ou se foi para o inferno. Independentemente de qualquer coisa, porque no último suspiro, algo pode ter acontecido com a pessoa, e a pessoa estará ao lado de Deus, como o contrário, a pessoa aparentemente era uma pessoa de Deus, quando na verdade era um pecador. E ao invés de ir para o céu, vai para o inferno. Por causa dos seus pecados, dos seus delitos, conforme diz a Bíblia. Portanto, é importante, irmãos, que nós nos aprofundemos nas coisas de Deus para termos convicção da nossa salvação. Né? A salvação, ela não é um fator que depende, eu volto a dizer para você, conforme o apóstolo Paulo disse aqui, que a salvação não é por obras. Não é por obras para que ninguém se glorie, ou seja, as tuas atitudes, que são atitudes que agradam a sociedade, ou que demonstram que você é uma pessoa boa para a sociedade, não significa nada em relação a Deus. Não significa nada em relação a Deus. Porque você pode ter um bom caráter para as outras pessoas, mas ser uma pessoa completamente endemoniada. Você pode, por que não? Porque quem não tem Deus está sujeito às coisas do homem, às coisas do mundo. E quem está sujeito às coisas do mundo, né, com certeza entregou a sua vida ao mundo. E quem entregou a sua vida ao mundo já está morto. Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. A tua bênção, a bênção da tua casa, a bênção da tua família, vai depender da tua vida espiritual. Não adianta você querer construir um lar abençoado, um lar que tenha paz, um lar que tenha alegria, um lar aonde você sinta tranquilidade espiritual, sem Deus. Porque as forças deste mundo te impelirão, ou impelirão as pessoas que estão ao teu redor, para que você possa ser roubado, para que você seja roubado pelas trevas. Esses dias eu estava orando a Deus, né, e eu sempre agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, né, e estava orando, agradecendo a Deus pela minha família, né, e estava dando ali, me alegrando pelos meus filhos, porque passaram pelas lutas, passaram pelas influências do mundo, passaram pelas circunstâncias do mundo, né, e venceram, até hoje, e eu espero que continuem vitoriosos, quando se casarem, né, quando tiverem filhos, sabendo que o mundo tenta tragar, sabendo que o mundo tenta tragar os nossos pensamentos, o mundo tenta tragar as nossas vidas, né? Tudo aquilo que a gente tem, e hoje as influências são muito fortes. E eu sempre falo, né? Nós não conseguimos manter as nossas coisas, aquilo que Deus nos deu numa redoma. Nós estamos à mercê do mundo. Né? Por exemplo, você tem um carro, você tem que sair com o carro, você tem uma casa, você tem que sair da tua casa, você tem uma família, você tem que sair com a sua família. Se você tem filhos, seus filhos têm que ir na escola, têm que ir no trabalho, você tem que ir no trabalho, então você não consegue preservar, né, dentro de um cofre aquilo que você tem. E nós sabemos que tudo aquilo que eu falei aqui, irmãos, quantas coisas ruins acontecem ao redor disso, e se Deus não estiver ali, se Deus não estiver cuidando, se Deus não estiver guardando, né, você está à mercê das trevas. Você está à mercê do diabo. Você está à mercê do destruidor. Você pode ter carro blindado, você pode ter uma casa extremamente protegida, com portas de ferro, portas de aço, com trancas, com alarmes, né, mas uma hora você tem que se desvencilhar disso. Se não for Deus que está ao teu lado, ao teu redor, o que será de você? O que será da sua vida? Dependa de Deus. Né? Ore a Deus e agradeça a Deus pelo dia de hoje. Agradeça a Deus por aquilo que você já conquistou. Agradeça a Deus por Ele ter te guardado até hoje, porque eu tenho convicção plena, que muitas vezes, irmãos amados, você estava à mercê do teu inimigo, e Deus cegou o teu inimigo, Deus guardou a tua vida fazendo aparecer algo à frente dele, ou tirando da frente dele, né, a sua visão, para que você fosse protegido por Deus. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. Eu lembro que nós dirigimos uma igreja em São Paulo, no bairro da Saúde. Nós morávamos na Zona Norte, o bairro da Saúde é na Zona Sul. Era 18 quilômetros de distância e eu trabalhava durante o dia, o culto começava às 8 da noite, porque eu não conseguia chegar antes. Fazíamos o culto, depois ficava um monte de pessoas querendo conversar conosco, pedindo oração. Saía da igreja às 11h30, meia-noite, meus filhos pequenos, e nós saíamos de carro, né, e atravessávamos ali o Parque Dom Pedro, como uma região muito, muito visada pelos bandidos, total escuridão, e eu tenho certeza que Deus estava ali do lado. Passava um bandidão, ele não via a gente. Passava o assassino, ele não conseguia o intento dele. Porque o farol não fechava, ou porque vinha outro carro, ou porque tinha outra situação ao redor. Aquilo que Deus estabelecia para que nós pudéssemos chegar na nossa casa. Felizes por termos cumprido uma jornada. Chegava mais de meia-noite, né? E é interessante, irmãos, porque é uma decisão nossa, mas a família toda é influenciada, os filhos pequenos, né? Chegavam tarde também, a mulher também chegava tarde, né? Mas sempre valeu a pena, mas sempre Deus esteve ao lado. Mas sempre Deus esteve cuidando, sempre Deus esteve ali, né, trabalhando, dando sabedoria, cuidando de todos os detalhes, cuidando da família, cuidando do trabalho, cuidando da escola dos filhos e cuidando da igreja. Cuidando da igreja. Porque Deus sabia os limites, os meus limites, por tudo aquilo que estava ao redor da minha vida. Ser cuidado por Deus é muito bom. Mas se você tiver um coração, o coração no mundo, um pé no mundo, Deus não conseguirá o intento dele, porque você não deixará. Porque você ou impedirá, e você sabe, irmãos, já ministramos aqui, Deus é soberano sobre tudo e todos, Deus é o dono da sua vida, e Deus tira a tua vida no segundo, no minuto que ele desejar. Basta ele olhar e falar: volta para mim, espírito de vida. E a vida acaba. A vida acaba. Mas Deus, com essa autoridade toda que ele tem, ele jamais vai tocar na tua vida para que você decida-se por ele. Ele vai te falar, ele vai te orientar, ele vai te ensinar, mas ele nunca decidirá por você. Deus nunca te obrigará a obedecê-lo. Deus nunca te obrigará a servi-lo. Deus nunca te obrigará nada em relação a ele. Porque ele deseja que nós estejamos entendendo aquilo que ele escreveu aqui no último versículo que nós lemos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus preparou o caminho e ele deseja que você ande por este caminho, que você não se desvie para os espinhos, para as pedras, que você não se desvie pelo caminho tortuoso, para onde você pode cair, se ferir, se machucar. Deus quer que você ande pelo caminho que ele preparou para você, aonde, né, é um piso, né, plano, aonde não há perigos para você cair, para você tropeçar, para você se machucar. Deus preparou este caminho e a todo instante ele está dizendo para você: ande por este caminho, ande por este caminho, ande por este caminho. E esse é o desejo dele. Porque se você andar por este caminho, você será vitorioso. Em primeiro lugar, a tua trajetória será mais tranquila, porque você não terá que desviar. Você não terá que parar para descansar por causa dos machucados, das quedas. Será um caminho mais tranquilo para você atingir o seu alvo, e você vai chegar no seu alvo mais fácil, mais rápido. Só tem coisas boas. E mesmo assim, algumas pessoas acham que o outro caminho é o caminho melhor. Acham que é mais curto, melhor, mais gostoso. O do outro caminho, muita gente trilhou, e talvez você se compare com eles. E o grande problema da igreja hoje é a igreja se comparar. A igreja querer viver uma vida como o mundo vive e achar que tem Cristo no coração e ser salvo. Não. O caminho que o mundo está é um caminho de perdição, irmãos. Leva ao sofrimento, angústia e destruição. Leva ao sofrimento. Hoje a Rosana recebeu uma ligação de uma pessoa. Estava sofrendo. Por causa das lutas. Por causa das circunstâncias que rodeiam a vida dela. Por causa, né, da inclinação mundana. Aparentemente, você pode concluir assim: não, fulano é feliz, tem dinheiro, tem muitos bens. Mal sabe você daquilo que a pessoa está passando. Porque, irmãos, Satanás é astuto e ele tenta destruir, de uma forma ou de outra, as vidas. Que você seja o abençoador. Para que você possa viver esse versículo que eu vou agora ler, e eu gostaria que você se colocasse dentro dele. Se você não está dentro dele, aproveite hoje para se colocar dentro dele. Quando o Senhor disse assim, olha só, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que que ele nos ressuscitou, irmãos? Porque estávamos mortos. Por que que ele nos ressuscitou? Porque nós não tínhamos direito mais à presença de Deus e à glória de Deus. Então ele nos ressuscitou, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus para nos fazer habitar nas regiões celestiais, conforme diz a Bíblia. Você sabe o que é uma região celestial? Eu vou dizer para você de novo, já falamos isso aqui. O que é uma região celestial? A região celestial, simples e fácil, é a presença de Deus, é uma região celestial. É a presença de Deus. A igreja é uma região celestial porque Deus opera neste lugar, porque Deus visita este lugar. A tua casa deve ser uma região celestial, porque Deus deve fazer parte da tua casa ali, Deus deve ser cultuado, exaltado, glorificado. E se é uma região celestial, não entra coisas ruins. Não entra. Você não pode permitir. Você não pode permitir, consagre a tua casa. Faça com que a tua casa seja uma região celestial. E não permite que a imundice entre. Mande ele embora. Para que entre o rei da glória, né? Para que entre o rei da glória e transforme ali num lugar celestial. Onde o Senhor te visita todos os dias. Conforme Deus visitava Adão todos os dias. Na viração do dia, diz a palavra do Senhor. Que o Senhor te visite na tua casa todos os dias. Porque aquele lugar se transformou numa região celestial. Que o Senhor esteja ali, olhando para ti, que Ele venha conversar contigo, que Ele venha te ensinar ali, que Ele venha ministrar a você todos os dias, na região celestial, que é a tua casa. Transforme, consagre, busque, não deixe entrar a imundice, não permita, bloqueie, né, nas festas que você dá na tua casa, coloque o Senhor no meio dela, com oração, com louvor, não permita bebidas alcoólicas, não permita músicas mundanas, não permita, transforme o lugar, no lugar santo, onde o Senhor se apresenta diante de você, porque o lugar está santificado. E para que o Senhor se apresente, precisa haver santificação. Senão nós morremos. Senão nós morremos. Lembra quando Deus desceu no Monte Sinai? O que Deus falou para Moisés? Você lembra disso? Deus falou, eu vou descer em cima do monte. Santifique o povo. Que eles lavem as suas vestes. Santifique o povo e que eles lavem as vestes. Porque eu vou descer em cima do Monte Sinai. Já pensou, irmãos? E a Bíblia diz que quando Deus desceu, tremeu todo o monte. E o monte fumegava. E o monte, do monte saía fumaça e fogo. Tal era o poder de Deus naquele lugar. Quando Deus desceu naquele monte. Eu vejo as fotos do Monte Sinai, né? De vez em quando. Já, quem já viu a foto do Monte Sinai? Já viram? Ninguém foi em Israel aqui ainda, né? Eu também não fui, né? Eu vejo as fotos do Monte Sinai, é uma rocha meio vermelha assim, né? E eu fico pensando assim, puxa, Deus desceu aí. Deus desceu aí, né? Eu fico imaginando aquele monte fumegando. Aquele monte pegando fogo, estremecendo todo, por causa da presença do Altíssimo. E Deus disse, santificai-vos, porque eu vou descer nesse monte. Deus fala a mesma coisa para você hoje. Se santifique, porque eu vou descer na tua casa. Eu vou descer na tua casa hoje. Se santifique, porque eu vou me apresentar diante de ti hoje. Se santifique, porque eu vou falar contigo hoje. Se santifique, porque eu quero falar contigo. Se você não crê, não tem problema. Um dia você vai crer. Mas se você crer, prepare-se para aquilo que Deus tem a fazer na tua casa. Prepare-se para aquilo que Deus tem a fazer no teu lar. Prepare-se para aquilo que Deus tem a fazer na tua família. Que serão coisas tremendas, enormes, gigantes, que você nunca imaginou na tua vida. Para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso e para a honra da tua atitude que veio buscar o Senhor. Que veio buscar o Deus vivo, o Senhor da igreja. O Senhor das nossas almas, o Deus da nossa vida. Esse é o teu destino hoje. Ressuscitado em Cristo, separado para o Senhor, que segue por um caminho plano e reto, para viver as coisas de Deus. E o Senhor Deus, por causa da tua atitude, se apresenta nas regiões celestiais a você. Que você chegue na tua casa hoje, ou no teu quarto, se a casa não é só tua, né? Eu vi uma reportagem esses dias aí, de uma idosa, né? Porque as pessoas ficam idosas, né? Os filhos vão tomando conta, né? E a idosa estava falando assim, antigamente a casa era minha, hoje o que é meu aqui é meu quarto. Meus filhos não vai ser assim, não, porque eu sou durão, entendeu? Só durar. É. Mas a mulher estava falando, né? Assim, ela não estava reclamando, ela estava brincando, né? Estava falando, antigamente a casa era minha, hoje o que é meu aqui é só o quarto. Então, se a casa não é sua, o quarto é. Então, transforme o seu quarto numa região celestial. Uma região celestial. Para que Deus possa se manifestar ali. Consagre o teu quarto, unge o teu quarto. Não que a tua casa seja indigna, mas lá você tem autoridade, lá o Senhor vai falar contigo, lá o Senhor vai derramar óleo santo, lá Deus vai transformar a tua vida, lá Deus vai fazer com que você tenha experiências maiores com Ele. Consagre a Deus. Por isso que eu vou te ungir hoje. Para que você, quando entrar ali, possa ministrar a presença do Deus Altíssimo, e aqui aquele lugar é santo, pertence a Deus. Santo no sentido de ser a morada do Senhor. Quando Ele quiser, Ele vai visitar e ali Ele vai ministrar. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vem aqui à frente então, irmãos.